Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
De volta a Usanças, queria dizer-lhe que é sempre um gosto estar consigo e trazemos hoje um tema diferente, como é habitual todas as semanas. No entanto, eu queria lembrar-lhe que o nosso passatempo está no ar. O meu cão também sonha, espera por si, é um livro de Augusto Canetas, um conterrâneo nosso, daqui de pertinho de Barroselas, embora não viva cá, ele é oriundo de Barroselas, portanto, mais do que uma razão para procurar a escrita do Augusto e, ao longo do programa, diremos qual é a pergunta de hoje, que terá de decifrar, terá de responder como deve ser para levar o livro para casa, e já sabe como se pode proceder, é vir à Rádio Jace, solicitar o livro, dar a resposta, e o livro é seu, acho que vale a pena. Portanto, não se esqueça, pense nisso. Hoje a nossa conversa vai precisamente também para livros, e esta questão da escrita é um tema extremamente abrangente. As pessoas escrevem poesia, escrevem prosa, mas a prosa, que é o caso de hoje, leva-nos a imensos sítios, tal como a poesia, mas por caminhos diferentes, e eu creio que vai ficar entusiasmado com o tema do livro que lhe propomos hoje para uma curta análise, porque é sempre curta, e sabermos da sua autora o que é que ele levou a escrever, porque é que escreveu e se há algum facto real neste romance, digamos assim. E eu estou a falar-lhes propriamente de Olinda da Silva, que é uma pessoa que nasceu no dia 20 de agosto, imagino, no dia da cidade, e que em 64 chorou pela primeira vez, com certeza. E em 68 abalou para a França para ir ter com o pai, acompanhada da mãe e das irmãs. Portanto, cresceu sempre numa zona maravilhosa, a Cidade da Luz, na região parisiense, e isso deu-lhe com certeza, através dos estudos e da sua profissão, deu-lhe com certeza uma bagagem bastante alargada para o que faz hoje e para o que escreve também, quer se queira, quer não. O mundo educa-nos, dizia alguém, e muito bem. Olinda da Silva, muito bom dia, obrigada por estar connosco.
Muito bom.
É um gosto tê-la aqui, obrigada por ter também acedido ao convite. E nós queríamos saber realmente, esta Olinda que vai para Paris, que já lá tem o pai, que é acompanhada da mãe e das irmãs, que processo foi este e porquê o regresso a Portugal tantos anos depois?
É assim, foi quando eu fui para a França, eu tinha 3 anos. Eu fui obrigada a seguir, porque os meus pais, a minha mãe levou-me. E eu cresci, estudei, trabalhei lá, mas sempre com aquela coisinha assim,
um
aperto no coração que me dizia que um dia eu ia voltar para Portugal. E então eu andei por lá, esse tempo todo, com essa ilusão, com essa saudade. E até que um dia, pronto, eu casei com uma pessoa daqui de Portugal. Então eu pensei que isso ia me trazer aqui para Portugal, mas não foi bem o caso, porque o meu marido também queria ir para a França. Então ao início era, vamos 5 anos, e depois ficámos lá 20, casados.
Mais 5.
Exatamente. E de repente, não sei, as minhas filhas, tenho 2 filhas, elas estavam a crescer, ainda não namoravam, e nós achámos que era um momento para regressar a Portugal. E foi nesse momento que nós mudámos, viemos definitivamente aqui para Portugal. Eu sempre tive aquele bichinho de escrever, desde a idade de 12 anos, que escrevia frases, poesias, escrevia tudo o que me aparecia, uns capítulos, de tudo, de nada, e guardei tudo numa caixinha, aquela caixinha de surpresas, e essa caixinha foi justamente, arrumei-a quando eu estava a escrever o meu primeiro livro aqui em Portugal. E pronto, e foi uma descoberta fantástica. Que naquele momento, quando eu escrevia, eu não sabia porque é que eu guardava aquilo tudo, mas eu guardei.
E resolveu abrir a caixa.
E um dia resolvi abrir a caixa. Estava eu a escrever este livro, que era Telhado Aberto em francês, porque foi escrito em francês em primeiro.
Pois, só uma curiosidade, a Diolinda escreve em português e francês.
Exatamente.
Sempre, qualquer livro.
Sim, qualquer
Muito
livro.
Bem.
Quer dizer...
Telhado Aberto, sim.
Geralmente,
é o primeiro livro.
É,
este.
O primeiro livro. Esse é o primeiro livro em português.
Ah, primeiro em português.
É o primeiro livro em francês que eu escrevi. Mas também é o primeiro livro em português, porque quando eu escrevi A Toi Ouvert em francês, que é exatamente esse, as pessoas daqui não entendiam porque é que eu escrevia em francês e não escrevia em português.
E fez-lhes a vontade.
Sim, exatamente. Muito Depois
bem.
De tantos pedidos, fiz a vontade e pronto, e deu isto, e o livro tem sido vendido bastante.
Ótimo.
E é uma linda história de amor e como todas as histórias de amor que eu escrevo, porque eu só escrevo histórias de amor... Porque
acabam
estou...
bem.
É, sempre.
Ah, ótimo.
Eu não gosto de histórias que não acabam bem.
Temos de ser sempre positivas, não
ah,
é?
Sim.
Sempre
e,
positivas.
E eu acho que, para mim, ler um livro é quando o livro acaba bem, porque eu não quero estar a ler uma coisa onde eu passo muito tempo e é depois não acaba bem e eu fico completamente frustrada.
Claro, percebo perfeitamente. Curioso que neste seu livro há aqui um paralelismo entre duas situações, não é? São mais, mas pronto, vamos pegar em duas que se destacam ao longo do livro. E para além disso, há aqui uma chamada de atenção bastante grande a várias coisas. Uma delas é o problema social.
Sim.
A dificuldade de viver com dignamente. Num dos casos, ainda não li o livro todo, mas não é necessário para chegar a esta conclusão.
Sim, sim.
O trabalhar sem se saber em quê, por uma questão de sobrevivência também. E depois aquela pessoa que até é abastada, é uma pessoa com uma vida social a que chamamos de alta, em todos os aspectos, e se faz passar por uma pessoa que é carenciada e muda de roupa conforme as situações, ao chegar a casa, sair de casa, estar na rua, ir para outro sítio. É interessante essa parte, foi engraçado, achei piada.
E eu quis, acho eu, neste livro, eu quis demonstrar que uma pessoa tanto pode estar muito bem na vida como pode estar completamente embaixo. E eu sempre tive um carinho, vamos dizer, para as pessoas sem domicílio fixo. E eu achei que o facto de fazer a comparação e de associar esses dois mundos, porque é um mundo de uma pessoa que tem tudo, ou
tudo.
Mais ou menos tudo,
sim.
E aquela pessoa que não tem nada. E o facto de associar esses dois mundos eu achei interessante, porque aqui trata-se de uma... Trata-se daqui também, também faço referência à pintura, também faço referência a muitas
claro,
coisas que
claro.
Estão mesmo em paralelo, vamos claro. Dizer.
Que é outro mundo também,
exatamente.
Muito específico e muito especial.
E quando eu escrevi esta história... com a linda história de amor, porque o esquema apareceu-me assim, pronto, e eu escrevi a história. Só que eu achei que tinha alguma coisa que faltava nessa história. E como eu sou sujeita a sonhos premonitórios...
Sim, também foca aqui. Esta rapariga também é...
importante, se calhar, falar e associar alguma coisa que seja... Do
Sim,
meu conhecimento.
Exatamente. Já agora, o que são sonhos premonitórios?
Sonhos premonitórios é sonhar desde a idade de 13 anos quem vai casar, quem vai nascer, quem vai morrer, quem vai... É isso.
É quase adivinhar a sorte e o azar?
Sim, eu acho que é um bocado isso. Além de... muitas vezes aquilo é... sempre associado a familiares, mas pode também acontecer que sonhe, naquele momento que eu sonhasse, com pessoas que eu encontrasse só uma vez.
Claro.
Mas eu vou dizer, com o tempo, sonho, mas não sonho tanto como sonhava quando eu era jovem. Mas sim, eu...
Ainda lhe acontece?
É, sim, sim, é claro, frequentemente. Sim, sim, sim. Uhum. E muitas vezes eu acordo de noite porque eu sonho, por exemplo, esse livro, eu escrevi 20 páginas e eu sonhei o final da história. E então eu levantei-me e escrevi o final da história.
Saiu da cama, não
sim,
é verdade?
Sim, e eu tinha o final da história e ainda não estava tudo escrito porque só tinha 25 páginas, acho eu que eram 25 páginas escritas naquele momento. Mas eu já sabia qual seria o...
Porque
eu já tinha, sim, já tinha o esqueleto do...
Claro.
Mas quando eu não escrevo porque eu faço um plano. Eu escrevo, eu sento-me aqui, conforme vem.
Vem
sim.
A ideia, não é?
E as coisas encaixam tudo. Sim. E foi nesse livro que eu, quando comecei a escrever, portanto, encontrei aquela caixinha de surpresas. E aquela caixinha de surpresa, tudo o que estava lá dentro foi encaixado aqui, sem eu procurar.
A Viana é contemplada neste livro também,
sim.
Não é verdade?
Sim. E eu quero que seja sempre assim, tanto Viana como Portugal, porque eu acho que não temos assim tantos livros quanto isso de romances
passados,
sobre,
sim. Passados em Viana. Exatamente.
E eu quero guardar essa, porque quando eu escrevi em português, em francês, eu perguntei-me assim, bom, vou escrever em português ou em francês? E pronto, aquilo surgiu-me normal, escrever em francês, porque já estava lá há 37 anos. E eu disse, mas eu não posso escrever em francês e, na realidade, não ter nada, qualquer coisinha de Portugal. E foi aí que eu decidi fazer...
Escolheu bem, escolheu logo uma cidade
história,
que,
sim,
enfim, em termos
sim,
de beleza,
sim,
está muito à frente.
Sim, eu gosto.
Perdoem
muito,
as
sim,
outras.
Sim, sim, sim. Não, mas foi mesmo um livro que eu escrevi com muito gosto. Os três quartos, ou um quarto, praticamente, a chorar. Porque nas partes onde eu escrevia sobre o sujeito que tinha, que era sem domicílio fixo, pronto, eu integrei-me mesmo na personagem. E foi como se eu desse ainda mais vida a essa personagem.
Acredito. Isto é quase como aquela pessoa que está a ver um filme e não consegue perceber que aquilo é um filme.
Sim, e depois saímos,
e assume a posição do ator que mais o intimida, não é?
Sim.
É quase a mesma coisa. Isso é engraçado porque eu tenho esse problema, sabe? Quando vejo um filme, por vezes tenho de desligar porque senão é um problema. No entanto,
sim, porque depois uma pessoa
sabemos
fica
a técnica
nisso
do cinema, essas coisas todas, mas por vezes não consigo dissociar-me da personagem.
Mas é verdade que muitos leitores dizem deste livro, quando eu comecei a escrever, que eles leem a modo para que dure muito tempo, porque uma vez que eles acabaram, eles ficam completamente descontrolados, porque eles dizem-me que as personagens fazem parte da vida deles.
Pois são pessoas com quem
conseguimos
contactar,
é, exatamente,
não é? Nuns casos, felizmente, noutros, infelizmente, não é? Que
sim,
era melhor que as pessoas não passassem por essas privações, no
sim,
fundo,
mas
não é?
Eu acho que no final disto tudo...
Tudo se resolve, provavelmente,
sim,
não é?
Sim, e eu acho que o principal é de tomar consciência que nós, na realidade, temos muita coisa na vida que é boa.
E que não damos valor.
E que não damos
vezes
valor no cotidiano.
Ah, isso é
uma
grande
mais
ideia.
Isso.
Precisamos muito dessas chamadas de atenção, sabe?
É mais isso.
Porque cada vez mais nós sabemos que estamos num mundo muito individualista, muito egoísta,
exatamente,
muito egocêntrico.
Muito materialista.
Muito bem, isso então nem se fala. A política do ter é terrível, não é? Porque
sim,
as pessoas,
o parecer.
É, ter, o parecer, e esquecem-se um bocadinho do ser, não é?
De onde vimos, às vezes.
É,
também.
As origens também se esquecem.
E é por isso que eu, na primeira frase, a primeira frase que eu meto aqui no livro, portanto, é aqui, deve ser na... Ah, é.
O que quer que se torne, onde quer que esteja, nunca se esqueça de onde vem. Concordo consigo porque...
E há muitas pessoas que se esquecem.
Nós estamos a assistir a um fenómeno familiar que é normal, infelizmente, por um lado. Que as pessoas tenham a necessidade de pegar nos idosos e pronto, sim, e socorrerem-se de um lar. No entanto, devido à vida agitada que se leva hoje em dia, a família está, não está em primeiro lugar, curiosamente.
Não.
A família depende de todo o resto. Das horas, do emprego, do que os netos têm para fazer, das atividades, etc. E há um cortar, de repente, com a ligação entre os avós e os netos, que até que eram vistos como aquelas enciclopédias móveis, não é?
Aquelas pessoas
sábias, sim, que por pequenos detalhes chegavam a dar algum conhecimento e valioso aos mais novos. Hoje assistimos a um corte que a vida obriga a isso. Não há aqui qualquer tipo de crítica, antes pelo contrário. Mas, por outro lado, eu pergunto até que ponto é que isso beneficia o nosso crescimento, não é?
Não beneficia.
Não, não beneficia, porque as referências acabam por se perder e é doloroso ouvir um jovem dizer que, quando se lhe pergunta como se chama o avô, ele diz: é avô. Porque não sabe identificar, e nós estamos a falar de uma criança, não é?
E eles têm tanto a nos ensinar.
É verdade, acho que sim, a experiência de vida, este conhecimento que se vai adquirindo ao longo dos anos e que nos faz gente, no fundo, não é?
Exatamente.
É necessário passá-lo. E depois há uma série de informações que, se nós recebermos dessas pessoas, nunca mais as teremos. Aí é que está o perigo.
É verdade.
O perigo dessas situações é esse.
É
que há coisas que nunca mais conseguiremos alcançar, porque não sabemos de onde elas vêm, não sabemos as referências.
E a vida
não é
nada como era antigamente, há 40 anos.
Claro.
E há 40 anos eles viviam perante a experiência de vida, hoje é vivido
mais lentamente,
sim,
não é?
É diferente.
É, completamente. É. Até aí sabemos que a sociedade evoluiu nesse sentido e que as relações humanas perigaram um bocadinho. E perderam, não é?
Sim.
E perderam bastante. De qualquer das formas, temos aqui um livro que nos chama a atenção para isso.
Sim, e espero que a mensagem é a mesma.
Sim, nessa. Sim. E que nos leva a pensar exatamente em situações da vida que quase todos nós já nos cruzamos com qualquer uma destas pessoas. Não é ninguém estranho.
Sim.
E esta rapariga tem alguma coisa a ver com a Diolinda, claro?
Assim, essa rapariga, vamos
esta
dizer,
que...
de certeza que tem qualquer coisinha a ver comigo, porque eu acho que cada autor transmite sempre qualquer coisa sobre,
claro,
ele. Porque há pessoas que me dizem assim, há autores, amigos meus, que me dizem: não, eu não meto nada, eu não ponho nada... Não,
mas
é
depois,
possível.
Mas depois
não
vamos
é possível.
A ler, não é? Está
quando
lá.
Quando uma pessoa escreve com coração, com...
Sim.
Com...
sim, sim, sim.
Eu acho que não é possível. Acabamos sempre por pôr lá qualquer coisinha.
Exato. Então, neste momento, o que é que a Diolinda está a escrever?
Neste momento, eu estou a traduzir um livro em português, um romance meu em português, que é... Deixa-me só... Je suis là où tu ne m'attends pas, que é... Espera. É este, e estou aqui onde não me esperas, que vai ser, que estou quase a acabar.
Sim.
E que as pessoas estão a pedir. Estou a fazer este em português, e se não, tenho já três que eu tenho em previsão de fazer em francês também, que é um conto de Natal.
E
eu gostava de escrever um conto de Natal, porque eu acho que é uma época que eu adoro. Que eu adoro pelos abraços, pelos beijinhos, por tudo. E como eu sou uma pessoa assim muito...
Física.
Sim,
gosta do,
sim,
abraço. Nota-se.
Sim, sim. E eu sou assim muito... assim muito romântica, muito... Tudo o que é assim, sentimentos assim muito bons. E eu acho que um conto de Natal vai ser uma coisa lindíssima. Com um Pai Natal assim muito engraçado.
Pois.
E se não vou, tenho em projeto também de fazer uma história sobre a imigração.
muito bem.
Uma linda história de amor, porque é sempre a história de amor, porque é assim, será sempre histórias de amor, o fio condutor dos meus livros, com um toque de mistério, sempre.
Claro.
Sempre. E pronto, e depois tenho outro também em... em mente, mas que ainda não iniciei,
ainda
mas
projeto,
que está,
é
está em projeto.
Falar, é melhor
sim,
não falar.
Está em dele, projeto,
é?
Mas também vai ser muito lindo.
Então está cheia de trabalho?
Sim.
Para além do seu trabalho?
Além do meu trabalho, sim.
Pois. Sim. Trabalho ainda,
sim.
Ainda por cima trabalho.
Trabalho, sim, sim.
E, mas consegue-se fazer tudo, não é? As filhas já estão criadas.
Sim, e quando se escreve com paixão,
exato.
Eu acho que
arranja-se
não custa nada.
Tempo, não é?
O meu marido é que é obrigado de sempre ir lá e... Ah, anda, anda a comer, anda a almoçar, anda... Pronto, senão não...
É o seu primeiro crítico?
Eu acho que sem ele eu não teria avançado no, na escrita.
Neste processo.
Sim, porque eu acho que...
Como eu a compreendo.
Eu tinha um pouco de falta de confiança em mim. E ele disse-me, Diolinda, faz, faz. Olha, se fores contra a parede, vais contra a parede. Qual é o problema? Eu apanho-te. E então eu acho que foi ele, sim. Foi ele que me incentivou, foi ele que me puxou. E eu agradeço por tudo isso. Porque,
e foi sempre persistente,
sim,
não é?
Isso é bom. E eu agradeço porque realmente no dia de hoje eu não conseguiria ficar sem escrever.
Uhum.
Não consigo.
Portanto, isso é sempre uma dívida com o seu marido. Olha que bom.
Sim, mas ele tem tantas comigo.
Ah, pronto, está paga, não é?
Está paga.
Ainda bem. A Diolinda que ultrapassou fronteiras, nem que sejam as da imaginação, mas neste caso são as físicas, embora elas não existam. Diga-me uma coisa, perante o problema atual que nós estamos a viver com a imigração, que tem acompanhado com certeza,
sim.
O que é que lhe surge de momento dizer sobre essas pessoas que partem rumo ao desconhecido, sem saber o que as espera? Muitas vezes nem conseguem sair durante muito tempo porque morrem antes de tentar.
Eu acho que para uma pessoa emigrar, eu acho que é mesmo um desespero. É um desespero, é uma...
É a última hipótese?
Sim, eu acho que é a última hipótese, porque eu acho que nós todos que estamos num país, geralmente, nós gostamos de estar no país e gostamos de ter os nossos hábitos, a nossa família.
As nossas coisas.
As nossas coisas.
A vida estabelecida.
E eu acho que se aventurar noutro país pode ser um desespero, pelo menos para as pessoas que vêm assim mais dos países em guerra, por exemplo, ou para nós que vamos para outros países, como a França, a Suíça, pronto, qualquer um.
Mas é diferente.
É diferente, mas é mesmo para... Eu sei que eu lembro-me, quando o meu pai foi para a França, era no tempo de Salazar.
Assalto.
Sim, foi assalto.
Muito bem.
E foi para dar uma vida melhor à
assalto
família.
Assalto era, as pessoas iam por aí fora,
sim,
apanhavam o transporte que podiam.
Exatamente.
Se tivessem. Ou então eram dias e dias a caminhar e a tentar passar a fronteira da melhor maneira.
E eu acho que naquele momento até era uma prova de grande, grande coragem.
Sim, sem dúvida.
Porque...
Sem dúvida.
Há muitos que não o quiseram fazer, há muitos que temeram de o fazer e há muitos
e
que...
tentaram, alguns tentaram e acabaram por desistir.
Por isso, eu acho que qualquer pessoa que migra é porque simplesmente tenha vontade, quer que a família esteja bem, quer
com
que a família...
Com certeza, geralmente essa é a primeira das razões, não é?
É.
Não é uma questão de mudança.
Sobretudo
é questão,
quando se vai para um país que não se fala nada da língua.
Foi o que lhe aconteceu, claro, mas também já está um novinho que aprendeu depressa.
O meu pai foi o que lhe aconteceu, mas
pois,
bom, uma
a
pessoa com 3 anos, com 3 anos aprendemos rápido.
É, isso é fácil. É fácil. É que olhar para este quadro que nós temos agora quase todos os dias, ver as pessoas morrerem no deserto sem água.
É um horror.
E que ficam ali e ninguém as resgata, nunca mais se sabe deles. Eu estive a ver um documentário há tempos e fiquei extremamente chocada pela maneira como tudo isto é feito. No entanto, assistimos a um quadro de guerra e vemos, sim, as pessoas a fugir com os animais ao colo.
E coitadas, porque elas não têm outra maneira, elas querem fugir porque querem sobreviver.
Exatamente, mas trazem um animal de estimação.
E isso é fantástico.
É, portanto, um ser humano nem a isso ter direito é das coisas que mais nos desonra. Desonra,
sim,
até.
Sim.
Estamos numa altura em que a vida humana é um bocadinho moeda de troca. É. Nem sei se é isso sequer. E é um problema em que a sociedade, o mundo inteiro tem de pensar e que haja uma solução rápida para isso. É o que nós esperamos. De qualquer das formas, vamos fazer aqui uma paragem para ouvir a sua música, a música que trouxe, e vamos continuar a conversar daqui a bocadinho.
Tá bem.
Até já.
Até já.
Dizer que te conheci num dia de sol, que o teu olhar me prendeu e eu vi o céu em tudo que estava ao meu redor, que pegaste na minha mão naquele fim de verão e me levaste a jantar, ficaste com o meu coração e como numa canção fizeste-me corar. Ali eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Ali eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Quando ele ficar maior e quiser saber melhor como é que veio ao mundo, eu vou-lhe dizer com amor que sonhei ao pormenor e que era o meu desejo profundo, que tinhas os olhos em água quando cheguei a casa e te dei a boa nova, e o que já era bom ganhou asas e eu soube de caras que era para a vida toda. Dissemos que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Ali dissemos que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda.
Usanças. E cá estamos nós outra vez, como é costume, com a segunda parte dos Ansas, para lembrar desde já que há um passatempo que pode aproveitar. O meu cão também sonha. Basta dizer-nos qual é o autor deste livro e o livro será seu, como já sabe, funciona assim. Portanto, já sabe, O Meu Cão Também Sonha tem um autor. Este livro tem um autor, basta dizer o nome desse autor e o livro será seu e estará cumprido o passatempo desta semana. Haverá mais surpresas no futuro, outros livros, com certeza de que vai gostar também, portanto esteja atento. E já agora também lhe queria lembrar que temos a Diolinda da Silva no estúdio. Estamos a ter uma conversa sobre livros, precisamente. Uma pessoa que se divide entre o português e o francês e que vai traduzindo de francês para português os livros que já escreveu em tempos, outros porque está a escrever agora, e temos estado numa conversa interessante em que já se passou pela imigração, pelos avós, pelo conhecimento das pessoas mais velhas, enfim. Como vê esta camada jovem que vive ligada à eletrónica, que lhes absorve demasiado tempo, é a solução para muitas outras coisas, como a busca rápida de conceitos, de análises de livros, por exemplo. O que acha que vai acontecer? É verdade, nunca nenhum sonho premonitório lhe falou disso. Ou talvez sim.
Não. Não.
Era interessante.
Era, por acaso era.
Tem de começar a pôr esse tema
essa
na
questão. A minha opinião nesse ponto é que realmente a única coisa que é um bocado constrangente é que já não leem. Já não leem livros.
Papel. O corpo.
Papel,
este
sim.
Corpo já
e
não
mesmo
muito,
livros
não é?
Até nas tablets, eu não sei como é que se
chama. Sim, bom, nas tablets.
Já não leio. Já, eu acho que para mim as mensagens são sempre com abreviações, portanto já não escrevem corretamente. Acho que a internet, essa área assim dos computadores, dos telemóveis, é muito boa porque nós temos muita possibilidade.
Temos o mundo ali. O
exatamente.
Mundo está ali, não é?
Antigamente tínhamos que pegar um dicionário para poder procurar isto ou aquilo, ou uma revista para procurar sobre um país. Isso é uma vantagem. É uma vantagem porque
claro
eu
sim.
Mesmo quando eu estou a escrever nos meus livros, quando estou a escrever e que tenho alguma pesquisa a fazer perante um assunto que eu até não domino tão bem ou coisa assim,
uma
vou
palavra
para a internet.
Surge, não é? Até uma palavra
exatamente.
Surge,
vou para a internet e então ali vejo o que eu estou à procura e eu acho que isso é fantástico. A única
sim.
Coisa é que eu acho que eles estão muito agarrados, já não há sociabilidade como tinha antigamente. Estão ali, estão a falar, se
é
calhar...
É o tal individualismo de que estávamos a falar há pouco.
Estão ali, se calhar estão a falar com um amigo que mora a 1 quilómetro e não vão tomar um café juntos. Eu acho isso um bocado...
Pior do que isso.
Sim.
Desculpe interromper. É ver uma família num restaurante... Em que a mãe está com o telemóvel, o pai, o filho mais novo, o filho mais velho e o filho do meio, e toda a gente está com o telemóvel na mão e ninguém conversa. No entanto, já assisti a duas pessoas numa mesa a mandarem frente a frente mensagens uma para a outra.
Meu Deus, isso é horrível.
Portanto, isto é demais, não é? É constrangedor.
É.
Não sabemos realmente... se o diálogo acaba no futuro?
Eu acho que nessas condições é melhor ficar em casa. É melhor ficar em casa do que ir ao restaurante, não serve a nada.
Claro, porque não é um momento de partilha. Cada um come o que quer e vê o que quer e fala com quem quer, mas não com as pessoas, não é?
É.
Que
eu,
estão ali diretamente ligadas.
Mas,
por tudo, ligadas pelo sangue, pela amizade, pela família, por tudo, mas não há contacto, não há contacto normal.
Não, e antigamente realmente estávamos todos à mesa e o meu pai ou a minha mãe dizia assim, então o que é que fizeste na escola,
claro.
O que é que fizeste na escola?
Isso, era trivial, isso era bom. Hoje era bom. É capaz de não ser tão corrente.
E
acredito
dava...
que não seja, que logicamente é. Que estamos a pôr o painel muito negro, não é?
Sim.
Não é,
não
toda,
é
a
toda
gente,
a gente.
Felizmente, estávamos
mas vai ter uma tendência para isso.
Mas sabe que ainda há muito boa gente entre os 30, a partir dos 30 mais ou menos, que ainda gosta de pegar num bom livro.
Sim,
levar
eu,
para casa,
felizmente
ler.
Eu também tenho muitos leitores,
claro.
Até jovens, eu vendo, quando eu estou, por exemplo, em dedicatórias num supermercado, eu vendo até bastante adolescentes.
Sim.
Mas não são todos.
Não
são todos que se interessam e, não sou, e muitos passam na frente dos livros e nem sequer veem os livros, nem sequer...
Deixou de se apreciar a beleza da escrita. Isto é, porque é que os jovens não gostam dos clássicos? Porque, isto dito pelos jovens,
sim,
para ir buscar uma batata ao cesto, os clássicos passam pela cozinha, ainda vão à despensa, ainda encontram o cão pelo caminho, descrevem o quadro que está na parede, tiram uma fotografia se for preciso, enfim, dão muitas voltas para chegar ao assunto.
Sim.
A camada jovem hoje não quer isso. Quer coisas objetivas, rápidas,
muito práticas.
E práticas, exatamente. Estão errados? Não, não estão. Mas na questão da escrita, deixou de se apreciar o belo, que é essa descrição dos nossos clássicos, de Camilo, etc.
Sim.
Veja que o Camões, para a maior parte dos jovens, é detestável.
Sim.
Não. A verdade é esta.
É.
E isto é quase como na música. Há muita gente que não gosta de jazz. Precisamente, no caso do Camões, porque não se entende, e no jazz também.
No jazz também, e portanto é tão bonito.
É preciso entender a música e entender a escrita, não é?
Mas eu também acho que isso é uma parte que deveriam ter os pais. Porque eu, quando eu, as minhas filhas eram pequeninhas, quando elas tinham para aí 10 anos, o que é que eu encontrei para elas gostarem de ler? Eu disse assim: olha, esta semana vais tu escolher um livro para
claro,
tu leres.
Há tantas maneiras.
E tens 15 dias para o ler. Depois, a semana seguinte, é a tua irmã. E andava a comprar sempre livros, todas as semanas, para uma, para outra. E então, entre elas, era como um concurso.
Exatamente.
Já lestes? Eu já acabei. E elas
claro,
gostam de ler.
E sabe que as crianças habituadas à leitura,
sim,
à noite...
Sim, mas é tão bom.
Antes de dormir, a mãe, ou o pai, ou a avó, seja lá
sim,
quem for que lhes leia, cria-lhes um gosto enorme pela leitura.
Sim.
Contrariamente
sim,
ao que as pessoas possam pensar.
Mas isso é muito importante.
Não é para lhe provocar o sono, não é só.
Não, é também para meter
para despertar,
lindas,
para a curiosidade
sim,
também, não é?
E
tem
para...
vários fatores
sim,
associados.
Sim. E também é uma maneira de estar um bocadinho, passar um momento com ele.
Bem, isso já nem se fala.
Isso é muito importante.
Claro que sim. Lá está, é a partilha de ideias. E depois a invenção que se faz de histórias para conseguir ter uma história diferente todos os dias. As minhas filhas ainda hoje se lembram de umas histórias que eu inventava entre um gato e um rato, que era quase impossível, não é? Mas eu acho que elas acabavam por não dormir à espera do que iria acontecer sempre, não é? Mas eu às vezes acho muita piada que nós conversamos sobre isso, e é um facto. As pessoas adquirem gostos pela leitura mediante aquilo que nós lhes servimos, não é?
Momentos inesquecíveis da infância.
Exatamente. E quando temos a sorte de ver os nossos pais pegar num livro por qualquer motivo, é bom, é muito bom. Lá está, isto tudo ajuda a um engrandecimento da leitura, do gosto pela leitura, da procura de livros, do livro físico, o que se tem na mão, o cheiro de papel. Nós temos uns certos vícios de leitura.
É, exatamente.
Que é isso, é o sentir o livro.
É.
Depois isto está na nossa mão, é o nosso livro.
É.
Porque estes livros, desiluda-se, porque isto já não é seu, não é?
Não,
a partir do
é
momento
do
em que o passou para o público,
já
cada
está,
um adquiriu o seu, e isto é um pedaço de si que está na mão das
exatamente,
pessoas.
Exatamente.
Isto é muito importante.
Eu tenho noção disso.
E é boa essa sensação, é muito boa.
É.
Quando há um comentário acerca dos livros e se descreve esta ou aquela personagem, fica contente, com certeza.
Ai, fico.
E nota logo se a pessoa leu o livro ou não. Também.
Sim, sim.
Porque se pergunta a uma pessoa, então já leste e tal? Ah, li, mas li pouco e tal. Se lhe faz uma pergunta daquelas que sabe que não tem a resposta certa, é um problema. Já apanhou alguém nesse sentido?
O que eu apanho mais é... Uma vez eu mandei uma mensagem a uma senhora, porque ela mandou-me uma mensagem no dia anterior e eu não respondi, que já era muito tarde. E então eu mandei uma mensagem a dizer, então estava a responder ao que ela me dizia, ao que ela me perguntava, e ela mandou-me uma mensagem assim a responder-me: olha, agora não tenho tempo, estou a ler o teu livro. Então fiquei sem saber. Fiquei sem saber, mas
estava,
já.
Estava ainda na capa.
Ainda estava na leitura. Mas é realmente engraçado. Há muitas situações
então,
muito
não.
engraçadas, sim.
Eu acho isso. As piadas, isso. Não, não é uma crítica. Eu não estou a criticar ninguém porque não leu e quer dar a resposta, não é?
Sim.
Não é isso. Mas acho muita piada as situações que há relacionadas com os livros e que às vezes vêm comentários que a Diolinda nem sequer está a imaginar recebê-los, não é verdade?
Ah, sim, é
aqueles
verdade.
Aqueles que tocam mesmo, não é?
Há comentários que eu recebo e que eu fico em lágrimas.
E todos os dias são dias novos, não é?
Eu fico em lágrimas.
Pois.
E há uma pessoa que me manda uma mensagem, uma pessoa não, o marido de uma senhora que estava a ler este livro, e que me mandou uma mensagem a dizer assim: ó, Diolinda, eu tenho um problema com a minha mulher. Ela acha-se a protagonista do livro, deste livro.
Identifica-se
porque
com
ela
a
não
personagem.
Conseguiu sair da história.
Pois.
Acabou o livro e ficou lá dentro.
É engraçado. Como nós assumimos esse papel, é o que estávamos a falar há bocado, de não se conseguir, às vezes, a gente dissociar da personagem.
E acho engraçado.
Ou do livro, seja lá o que for. Quanto a incentivos para escrever, acha que as pessoas são muito entusiasmadas, oficialmente, para chegar à escrita?
Para chegar à escrita, eu acho que já se deve gostar de escrever.
Fora isso, isso é necessário.
Sim.
Mas acha que há incentivos para as pessoas escreverem? Para a produção de livros? Ou temos livros a mais?
Não, eu acho que nunca temos livros a mais. Eu acho que cada um escreve à sua maneira. Eu escrevo de uma maneira, o outro escreve de outra maneira. E temos livros para todas as pessoas.
Todos os gostos, é
todos os gostos. Há pessoas que vêm ao meu lado e que me dizem: olha, eu não vou pegar o seu livro porque eu não gosto de histórias de amores. Ah, realmente, não gosta de história de amor, não vale a pena ler o livro, porque
isso é uma questão
baseado.
De honestidade, não
exatamente.
É? Para ser honesto.
Mas nós temos. Todos os autores são suscetíveis de interessar alguém, porque nós escrevemos todos diferente.
Exatamente.
De uma maneira
diferente.
E nós
somos um povo que temos uma sorte enorme. É que há muita gente a escrever, há muita gente de qualidade a escrever também. Claro que já se sabe que em alguns casos não é bem assim, mas ou não será tanto. Mas de cada livro que se produz tira-se sempre alguma coisa, não é?
Sim. Tira-se sempre alguma coisa, mesmo para o autor, nós temos sempre alguma experiência relacionada com o livro que nós fazemos. E eu, quando escrevi, por exemplo, quando eu escrevo os meus livros e quando acabo, eu pergunto-me sempre assim, quando volto a ler, porque eu releio antes de enviar à editora.
Podia ter escrito isto, caramba, e esqueci-me.
Não é bem isso.
Não me ocorreu.
Mas eu digo-me sempre assim, mas onde é que eu fui encontrar estas coisas?
Ou então isso, eu escrevi isto, não me tinha lembrado.
Eu já não me lembrava.
É engraçado. Lá está esses monólogos.
Mas é bom. É bom e importante também dar valor à escrita de um autor, porque o autor passa horas e horas e horas a escrever, sobretudo a corrigir, porque o mais difícil na escrita não é escrever.
É a correção.
É a correção.
Posso lhe fazer uma pergunta?
Sim.
Quem corrige os seus livros?
Sou eu e a editora.
Muito bem.
Porque eu não edito sem uma correção.
Uhum.
Porque eu sei escrever e escrevo
bastante
bem, vamos dizer.
Precisa sempre de alguém.
Há sempre falhas.
A visão de fora.
Exatamente.
É fundamental.
Mas eu acho que quando se escreve um livro tem que ser sempre muito profissional. E, portanto, eu tenho sempre essa... Bom, de qualquer forma, as minhas editoras não deixam sem corrigir.
Revisão.
Sim. Mas depois há uma revisão que é feita entre eles e eu. Às vezes eles fazem uma revisão, uma correção de qualquer coisa que eu não estou de acordo. E então depois nós debatemos. E às vezes até acabamos por pôr outra coisa, porque não estamos de acordo.
Claro.
Mas é importante, quando se edita um livro, ter a revisão.
Sim. Ah, sim. É fundamental.
Porque nós chegamos até ao fim e já não vemos nada, já não lemos nada.
E outra coisa, é importante, é para o autor, não é para quem lê.
É para o autor e eu acho que é um respeito para os leitores também.
Sim, mas é importante para o autor porque, por vezes, uma má correção pode estar tudo a perder.
Sim.
E é tão fácil passar tanta coisa quando se escreve, não é?
Sim, 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 claro.
É tão fácil a pessoa não se aperceber.
E eu, sinceramente, eu sou muito perfeccionista e não suporto as coisas mal feitas. Eu prefiro passar mais 20 horas do que deixar isso por fazer. Não.
Claro, não. Logicamente.
E este livro, o primeiro que eu escrevi, eu tenho 500 horas neste livro.
Contabilizou, caramba.
Eu contabilizo, sim.
Engraçado.
E este livro que eu escrevi, o último, tem 280. Portanto, de um para o outro...
Passou a metade, quase.
É um trabalho muito grande, mas também é um... Uma pessoa acaba por saber, por ter experiência, por já não escrever as coisas da mesma maneira, com os mesmos erros, gramaticalmente eu evoluí.
Pois, porque deve ter, por vezes, algumas dificuldades.
Agora
nem tanto, não é?
Não.
Mas no princípio
no início,
deveria ter
sim.
gostado bastante.
Sim, ao início,
porque
quando, quando eu editei este,
ainda
arrastava assim as coisas.
Claro.
Sim, claro.
E depois, por vezes a tradução também não ajuda, não é?
Muita, sim.
Em certos casos.
Sim. Depois o facto também de trabalhar aqui, de estar num escritório onde eu trabalho, onde eu falo em português e em francês, também a coisa ajuda.
Muito bem. E o que ajuda também é este desafio que estamos a fazer a quem nos ouve, que está com certeza interessadíssimo nesta conversa, e que é para que leia um dos seus livros, que encontra onde?
Os portugueses encontram por todo o lado.
Nas livrarias,
ou na
WOC,
ou na Chiado Book. E os franceses encontram, também podem encomendar ao pé de mim,
diretamente
comigo no Facebook, na minha página.
Violinda da Silva.
Qualquer um, os franceses, os portugueses, e se não os franceses em França, é nas livrarias e nas editoras e nas plataformas de livros.
Muito bem. Diolinda, olhe, escreva muito. É o mal que lhe desejo.
Espero que sim.
E que eu possa assistir a alguns e ler alguns. Estou muito entusiasmada a ler o seu livro.
Muito obrigada.
Estou a gostar, sim. Achei piada a trama em si da história.
Sim.
Estou a achar muita piada, ainda não acabei. Também não viria fazer esta conversa consigo se já o tivesse acabado, não tinha interesse.
Pronto,
nesta
então,
altura,
então não digo como é que vai acabar.
Nem pensar, nem a mim nem a ninguém, não pode. A surpresa é pedrinha de toque.
Vai ficar surpreendida.
É isso que eu quero, é que me surpreenda. Olha, tudo do melhor para si, que consiga realmente chegar onde quer, que consiga surpreender-nos sempre, que a gente está aqui à espera de novas coisas.
Sim,
novos livros,
quiser.
Novas palavras. E quem sabe até ao fim do ano ainda duplica este número de livros, sabe-se lá.
Sim, pelo menos espero ter este em português.
Muito bem, já é um princípio.
Sim, exatamente.
Sempre a trabalhar, é assim mesmo.
Muito, olha, muito obrigada pelo convite.
Felicidades para o seu trabalho.
Muito obrigada.
De nada, sou obrigada também por ter vindo. É sempre um gosto divulgar coisas novas, gente que se desconhece à partida, que era o meu caso, não a conhecia. Se calhar o que eu já perdi, não é? Mas pronto, é o que tem de ser. Vai sempre a tempo.
Sim.
Quanto a nós, já sabe, sábado, segunda-feira, estamos outra vez aqui para lhe trazer uma nova conversa amena. Não se esqueça do passatempo e não se esqueça de estar desse lado, porque é sempre o mesmo final. Sem si, isto não seria a mesma coisa. Fique bem.
Usanças.